Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. A todos que me ouvem pela Rádio Cabiúna.
É, tá, nós temos aí a prancha lá para transportar a escudeira hidráulica, quase 60 dias. Tá aqui,
João Agüero.
Isso aqui é lá na onde?
É,
eu estou perguntando se você não vai dar um jeito sem não, João. Aí, ó.
Não, fica tranquilo, Gi. Hoje a prancha, o caminhão já está em testes, né? Já foi montada a nova embreagem no caminhão. Houveram sim alguns problemas aí, algumas situações dentro da administração que não nos propiciaram as condições de comprar a peça no tempo mais rápido, né? Mas solucionado todos os entraves internos, foi comprado, já foi montada a embreagem, o caminhão está em teste agora na parte da tarde, e eu creio que amanhã, ou já tarde, no final da tarde, eu já estou encarretando a máquina para continuar o serviço que estamos fazendo na zona rural.
É, só para que o pessoal está mandando foto lá de como está lá no São Miguel, não falta muito não, né? O pessoal sabe que é grande a estrutura lá. Se tivesse uma estrutura dessa aqui, né, esses maquinários tudo aqui, ia soltar tudo com o derrubo da cidade.
Ah, seria muito bom, né? Dá gosto de ver, né?
A situação das nossas pontes, João, é a preocupação maior, porque é o escoamento da safra, aquela coisa toda, estamos aí a todo vapor, né? Como é que está essa situação, principalmente o pessoal do assentamento, deu-se um jeito ali, como é que está a situação lá?
Oswaldo, eu diria que o pessoal do assentamento poderiam falar, né, porque... Nós fizemos todo o assentamento, uma recuperação e abertura das estradas. Tinha estrada, para você ter uma ideia, que estava aí com 2,5 metros e o capim avançando. Na estrada normalmente é de 6 metros ou mais. E fizemos a reabertura lá, fizemos um belo trabalho lá, principalmente na região do assentamento. E estamos agora com a prancha em funcionamento, né? Estaremos retirando a máquina hoje, no final do dia ou amanhã lá, levando para outra cascalheira ali na mesma região. Próximo ali para continuar todo o trabalho de recuperação dessa estrada, né? Entrando lá, como eu falei para vocês, acho que na última vez, estamos pegando lá na entrada pelo asfalto, no assentamento mesmo, né? Pelo asfalto lá a Batiá, e vamos sair aqui na BR-369 fazendo uma boa recuperação de cascalhamento.
Como é que está o cronograma nessa situação, João?
Não, o cronograma ele deu peço desculpas aí a algumas pessoas, que eu dei alguns prazos, inclusive, né? Mas com a dificuldade de eu movimentar uma máquina, deu uma atrapalhadinha. E por incrível que possa parecer, a falta de chuva também ela nos atrapalha, né? Não só o agricultor pela lavoura, pela safra, mas assim, é muito complicado você mexer numa estrada quando está muito seco, né? Não fica um bom trabalho. Mesmo você passando um rolo, o trabalho não é bom. Mas está bem, né? E voltando só no assunto que você perguntou das pontes, todas as que precisavam ser retocadas ou recuperadas, até 100% delas foram feitas, né? E existem ainda algumas que nós estamos deixando para ir concretizando, acabando o serviço de recuperação, na hora que a gente passa com a máquina, que já coloca mais uma, duas ou três manilhas na lateral, coloca as pissarras e faz o acabamento nessas pontes aí. Mas
ainda ontem o prefeito dizia aqui que o trabalho ainda está sendo paliativo. Para se fazer, realmente precisa de um trabalho de engenharia, aquela coisa toda.
Tem muitas ou não? Tem alguns lugares, Oswaldo, que não adianta a gente ficar batendo em ferro frio, né, colocando manilha e tal, não vai. São lugares que estão já pela formação do relevo, da localização, eles acumulam muita água. Então, não é uma chuva igual teve que tivemos aqui nos últimos meses de fevereiro, que vai causar problema. Outras chuvas menores também causam os mesmos problemas nesses lugares. E aí é onde o município está fazendo o projeto para colocar pontes elevadas, né, com vigas e tal, para aumentar esse volume, essa quantidade de passagem de água, para que não ocorra essas coisas. Nós temos, acho que, 5 ou 6 pontes aí para se fazer. Tivemos todos esses problemas aí que já estão sendo solucionados, que é a questão do setor de obras, né? Agora a Malu está realinhando toda essa situação. Mas assim, né? Acontecem uns fatos e até você tomar pé, até você começar, demora mesmo. É duro esse tipo de trabalho. Mas acredito que nos próximos dias estaremos continuando, né? Já foi feito todo o levantamento de solo, né, desses lugares para construção dessas pontes, já existe um negócio bem adiantado. E isso vai ser corrigido com certeza.
É porque a gente entende que na zona rural, nós temos a nossa zona rural, que é importante destacar, ela precisa de um atendimento mesmo, porque muita gente, mas na zona rural não tinha mais ninguém, mas a zona rural está começando a ter novamente É muita gente.
Não, né? Mas, Oswaldo, às vezes o cara nem mora lá no sítio mais.
Mas ele precisa.
Mas ele precisa lá, ele precisa tocar o sítio dele, ele vai todo dia lá. Ou, quando não todo dia, a maioria dos dias da semana ele está lá, ele precisa tocar as coisas dele. E eu já fui agricultor, eu sei que na hora que ele precisa ir e não consegue, ou sair, que é pior ainda, né? Ou com uma máquina grande, uma máquina... É complicadíssimo, eu entendo a situação dos agricultores, mas assim, eu estou sempre voltando ao meu trabalho, já pautei isso, já falei no Conselho Municipal de Agricultura, que eu vou pautar o trabalho da Secretaria de Agricultura conforme a necessidade do município, porém, sempre em consenso com esse conselho. Não adianta eu querer falar para todo mundo que eu vou consertar 400 quilômetros de estrada, 202 pontes, 203 pontes, em um mês, o que eu não vou fazer. Não, é impossível, né? Mesmo porque eu até conseguiria se eu tivesse máquina suficiente para isso, né? Se fosse várias frentes de trabalho, mas não é o caso. Então eu estou em contato sempre com, ouvindo muito o Conselho Municipal, e uma coisa muito interessante, até... quero colocar que o Conselho Municipal tem uma força muito grande, já falei isso da outra vez, né? Tem uma força muito grande dentro de todo esse processo. O estatuto do Conselho, ele permite até que eu faça o serviço em conformidade somente com o Conselho. De repente eu nem preciso
de
uma da administração, é ele que define. E, por exemplo, de repente depender de uma lei, alguma coisa que possa passar pela Câmara, né? Então, estou estudando esse estatuto, estou levantando e nós vamos utilizar dessa ferramenta para ajudar os outros. Porque assim, uma coisa que me deixa muito triste é que muitos agricultores, eles têm lá uma e aqui em Bandeirantes tem muita estufa, né? Nos últimos anos tem muita estufa. E às vezes ele tem lá uma represinha, alguma coisa, sei lá, que retém água. Mas com o tempo, né, vai sendo assoreado isso. E aí a gente precisa ajudar esse pessoal. É claro que precisa de algumas autorizações legais, é claro que precisa de algumas coisas para poder fazer. Mas mesmo tendo autorização, eu não tinha essa autonomia. E agora eu estou enxergando que através do Conselho Municipal de Saúde, a gente pode fazer isso. Porque o meu medo, Oswaldo, não é medo, eu não tenho medo disso, mas a minha preocupação é evitar as denúncias caluniosas, falsas, né, que atrapalham o serviço da gente. Né? A gente é obrigado a parar um dia de trabalho para poder ficar respondendo ao Ministério Público, para ficar correndo atrás de lei, para... Você sabe, a gente não pode responder ao Ministério Público com qualquer palavra, com qualquer texto, porque senão acaba as palavras virando contra a gente, né? Então isso é complicado. Então eu só quero evitar essas pessoas que gostam de fazer as denúncias, né? Porque eu nunca vi um negócio desse, cara. A pessoa devia ajudar, parabenizar quando uma máquina está na porta da casa de alguém fazendo alguma coisa. É o contrário. As pessoas tiram fotos, e hoje é muito fácil, fazem vídeos e começa a mandar na internet. Isso me aborrece um pouco.
Agora, veja bem, nós estamos aí, saímos de uma situação daquela casa da chuva. Os pontos mais críticos hoje, João, já deu para acertar esses pontos
não,
mais
ponto
críticos?
Ponto crítico é que intransitável nós não temos. Eu recebo muita reclamação e eu estou indo aos locais. Existem alguns lugares, assim, difícil, eu sou obrigado a reconhecer. Mas, assim, intransitável não tem. É que às vezes você tem um carro pequeno, né? Hoje em dia, no sítio, na zona rural, muita gente tem um carro pequeno. E aí, um carro baixo, o carro não passa nas horas. Isso tem que passar muito devagar e qualquer descuido bate o carro, aí é para-choque, para-lama que vai. Então isso acaba criando um transtorno e a pessoa acaba ficando irritada com isso e eu dou razão, entendeu? Mas assim, na medida do possível, eu estou atendendo a todos da maneira melhor possível. Às vezes não dá para fazer um grande serviço, porque daí para consertar definitivamente, né? Mas assim, quando a gente for passando com as máquinas pesadas, né? Quando eu falo máquina pesada, é pelo menos a moto niveladora, uma hidráulica e o rolo, né? A gente vai fazendo, vai consertando e vamos fazendo isso.
Agora, nesse cronograma que você estava colocando, você falou de pelo lado do assentamento. Ele está vindo nessa sequência daquela região aqui?
Nós fizemos um trecho de cascalhamento, acho 2 quilômetros, alguma coisa, que tinha ali próximo, chegando no assentamento para quem vai aqui por dentro, né? Próximo ali uma referência ao sítio do Malaguinho, que todo mundo conhece. Faltava ali um trecho para ser refeito esse cascalhamento. Nós fomos para lá e fazer esse trecho e fazermos o assentamento e voltarmos, né, na mesma estrada, recuperando ela em alguns lugares. E então aí com esses problemas da prancha, porque infelizmente a escavadeira hidráulica é um belo do equipamento, mas não dá para rodar, né, Oswaldo, em trechos longos, não dá para rodar, é inviável. Então agora, consertando essa prancha aí, vai acabar esse problema. A gente vai conseguir voltar a encontrar um pouquinho aí essa questão da da recuperação. E aí é o seguinte, né? Na minha programação, já todo mundo está sabendo, é entrar ali no bairro Paraguai, Santa Rita, Pinto Lima, e em seguida a gente vai ali na região aqui de Iara, Ibiúna, todo esse fundo aqui que temos no município.
É mesmo, porque a gente teve a situação da chuva e acabou dando um prejuízo muito grande para a zona.
Bom, Oswaldo, eu vou falar uma coisa para você, se me permite. Existem alguns agricultores que, por falta de conhecimento, porque eu não acredito que seja por querer fazer esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, nós temos o problema da chuva pesada, isso aí não tem como segurar ninguém, mas as chuvas normais, de toda a estação do ano, elas são controladas como a água não pode correr na estrada, e alguns agricultores, para aproveitar e área de plantio, o que eles estão fazendo? Eles estão chegando muito próximo da faixa de rodagem da estrada. E acabam alguns até, né, afrontando a estrada. E eu estou, né, visitando todos, falando que a gente vai readequar as estradas no tamanho correto. Tem alguns agricultores que estão aceitando bem, outros não. Outros aceitam porque entendem, porque é o seguinte, eu vou fazer. Não adianta, eu não vou discutir, não vou brigar, mas eu vou fazer. Eu tenho aí já a orientação da PAR, eu já tenho aí a orientação da Força Verde, eu já tenho a orientação da Lei Orgânica do Município, que me fala que as estradas municipais, vicinais e principais, elas têm que ter pelo de 12 a 14 metros de largura. Então tem muita gente que já avançou em cima da estrada, muita gente que, quando você acaba de arrumar, Oswaldo, é incrível que possa parecer, o cara vai lá com o chamado aradinho e ele passa na beirada da estrada e desvia, sabe, aquelas entradas de água que a gente faz e desvia. É que eles estão acabando com aquele sistema de conservação de solo, né? Não existe mais a famosa curva de nível, né? Que é onde a gente jogava todas as águas ali e seriam contidas e não estragariam a estrada. Então, para facilitar o plantio, eles estão acabando com curva de nível, e aí, meu amigo, a água, ela vai para algum lugar. Quando ela não está em direção a um córrego, um rio, ela vem para a estrada e aumenta muito esse problema aí.
E na verdade, a situação hoje... São muitos locais que nós estamos assim, né? Não é
por isso. Não. De 400 quilômetros de estrada, nós temos pelo menos 300 quilômetros que está nessa situação. Hoje, em reunião com o Cláudio, né, da PAR, ele me deu algumas orientações, eu agradeço até. Nós temos muita coisa irregular. Então, eu já peço de antemão, né, a todos os agricultores, todos os proprietários de áreas e os arrendatários de áreas, que colaborem com a gente, né? Vamos tirar a água da estrada. Se for necessário fazer uma caixa grande, eu vou fazer uma caixa grande para conter. O correto seria o famoso bigodinho, né? Que muita gente conhece aí, jogando a água nas curvas de níveis e resolvendo o problema. Mas às vezes não tem. E tem locais, né? Porque a estrada às vezes é mais baixa, o barranco, não consigo jogar água também. Então, nesses lugares aí, a gente vai fazer a caixa, né? Eu sei que a caixa é perigosa, ela está na beira da rodovia. Numa situação de descontrole do motorista, por qualquer motivo, ele pode cair lá dentro, ele pode estragar o bem dele, ele pode sofrer um acidente, machucar alguém. Mas, infelizmente, é o que a gente tem de solução para esse problema aí.
É porque, na verdade, também a gente tem que entender que os 3 metros tem que ser respeitado, pelo menos, né?
No mínimo os 3, né, Oswaldo? No mínimo. Na realidade, a gente precisaria de uma estrada vai e vem, né? Então, seriam praticamente 6 metros a estrada. Sim. Então, esses 6 metros seria o mínimo necessário. E aí temos mais 3 metros cada lado, ou 4 às vezes, que a gente pode usar isso como... Agora, o que eu preciso entender é que o agricultor...
Eu digo 3 metros, não dá para cima.
Não, sim, então você tem razão. Mais 3 metros para cada lado.
Três cada lado.
Agora, eu acho que além desses...
Na faixa lateral.
Exatamente,
domínio,
além desses 3 metros, o agricultor, ele devia pensar que... Hoje tudo bem, não tem chuva, beleza, a estrada está um pouquinho ruim às vezes, uma pedrinha solta aqui, uma ali, mas na época da chuva, quando dá o dia de carregar o caminhão de soja dele ou de milho, não dá para esperar. Um caminhão de alfafa que está lá enfardado e precisa carregar embora, não dá para esperar. Né? Então, granjas, né, que tinham muitos imoderantes, mas ainda tem pessoal, algumas pessoas que tem por aí, enfim, são coisas que o agricultor deveria, né, nos procurar e falar, olha... Eu quero auxiliar, eu quero dar uma ideia, inclusive, a água corre mais ali, a água sai mais aqui. É de interesse público, né, Oswaldo? A gente tem que ter esse caráter de entender as coisas como pública, não é só minha. A estrada não é só minha, que fosse só minha, eu fechava ela e mandava, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Mas não é só minha, né? E não é só deles, ou desse ou daquele agricultor ou usuário do município.
E mesmo porque também às vezes a própria contenção ali, esse trabalho que é feito, acaba não prejudicando a estrada também, o leito da estrada.
Não, é isso.
Que é utilizado
exatamente
por ele próprio, né?
Oswaldo, você não vê rodovia construída com água em cima da pista. Sempre tem que tirar essa água para algum lugar e levar para algum lugar. Então, estrada de terra, pavimentação de... que só tem pisar, essas coisas, é pior ainda, né? A gente sabe, quanto mais água correr na estrada, pior. Por exemplo, eu sempre converso muito com o Jaelson, né? E o Jaelson fala para mim: João Guim, não quero nem saber o que você vai fazer, eu quero que você conserte, eu quero que você faça, atenda a zona rural. Ele é claro para mim, sempre que ele me toca no assunto, que sai esse assunto, ele vem me parabenizar, porque tem algumas pessoas, né, que reconhecem o trabalho, e aí vai agradecer, ele já veio me agradecer, e eu estou fazendo, eu vou fazer. Depender de mim, eu vou fazer. E da minha equipe, né? Que eu sempre agradeço a minha equipe.
Agora, a situação é que, né, a gente fala que o pessoal está... Só para a gente entrar em tudo isso aqui. A situação é que com chuva não dá para fazer. Com seca também não dá para fazer.
Não, com chuva não dá para fazer nada. Mas com seca a gente faz, mas não fica legal, né? A gente não tem... Eu gostaria de ter uma frota de... que também envolvesse um caminhão-pipa, né, só para isso, né? Eu tenho um caminhão-pipa hoje na Secretaria de Agricultura. Porém, o que o caminhão está fazendo hoje? Ele está socorrendo lá o SAAI na questão da bomba que deu problema lá. E eu não posso tirar a água da boca da população para molhar uma estrada para me fazer uma estrada recuperação boa, né? Não dá, é humanamente impossível. Mas na medida possível, assim que se consertar, esse caminhão vai para a zona rural e é para isso... E ele vai molhar a estrada e eu vou, vai ficar melhor. A pessoa só temos que ter paciência, não dá para fazer tudo conforme a gente imagina, né? A gente sonha uma coisa, mas tem que se adequar.
É que, na verdade, também o agricultor, ele fica naquela esperança, né? Puxa vida, tanto tempo que eu estou aqui, eu estou precisando, né?
Eu tenho...
Chega uma hora que acaba.
Eu tenho uma questão que aconteceu hoje, ontem, né, Oswaldo? Está aí na rua, como diria um amigo meu. 10 anos o cara pedindo uma lombada num local que os caminhões... passam, os carros passam e criam poeira e um problema, né? Ontem eu fiz a lombada e mesmo assim tive problema. Quer dizer, às vezes as pessoas não entendem, né, o trabalho, querem dificultar, é um problema, cara. Mas eu entendo muito a situação do homem do campo aí, eu entendo que eles não querem um asfalto, eles querem uma estrada trafegável.
Eu estava vendo aqui, dando uma passada por aqui, eu até dei risada de mandar uma coisa aqui, mas não é que nas estradas rurais deviam ter, olha, bairro tal, caminho aqui, igual as coisas, devia ter, sabe? Tem gente que se perde na zona rural.
Lógico que tem.
Mas
claro,
tem
que
bastante,
tem.
Ó, não é?
Tem.
Eu falo com você. De noite então, Rafa, você estava com essas estradas de sinais aí?
Você sabe que tem muita gente que não quer a placa lá, porque deve colocar sítio tal. Olha, hoje, o mundo hoje em dia está problema, alguém vai querer ver sítio tal, vai querer entrar para me roubar aqui. Já ouvi isso, tá? Essa ideia de sinalização de indicação é interessante.
Porque na verdade, tem lugares aí que, infelizmente, a gente não consegue nem chegar. Né? Porque você não sabe onde vai. Mas pelo menos um caminho tinha que ter, né? Eu acho que tinha que dar uma. Não um sítio tal, olha. Estrada tal, hino tal, passando bairros tal.
Assim, acho que seria interessante.
Seria interessante, né?
Eu vou propor isso ao Conselho Municipal, quem sabe.
Porque, na verdade, a pessoa aqui não está errada. Eu acho que também dá certo.
Acho que,
às vezes, ouvir a população é fundamental, gente. Atenção, agentes públicos,
sim,
seja político, seja secretário, ouvir o povo é a melhor coisa que tem.
Eu não tenho ninguém que possa, desculpe aí mas não tem ninguém que tenha procurado que eu não tenha ido ver o serviço a fazer e conversar com a pessoa.
Não, porque às vezes a gente, aqui, você vê um negócio desse aqui, que até a gente assim passa desapercebido, mas eu acho que também, se pensando bem, tinha que ter ali uma placa, olha, é estrada tal que tem nesses caminhos tal.
Uma boa ideia, Oswaldo, eu vou colocar.
Mas é um pouco, não é, gente?
O pessoal aí, de repente, alguém do Conselho Municipal que está ouvindo, vamos trabalhar esse lado, sim, eu acho que é interessante.
Faz parte. Porque a gente, às vezes, a gente fala assim, não vou atender, porque o povo, às vezes, quer coisa que é impossível. Mas não, tem umas coisas que o povo coloca que é importante.
Sim.
Porque, às vezes, o cidadão não vai lá naquela audiência pública, ele não vai, mas ele tem uma ideia boa, ele acaba colocando, expressando. Sim. Aqui no meio da imprensa, e acaba aparecendo. E a gente, a obrigação nossa é levar o conhecimento. E se for de bom grado das autoridades... consequentemente, elas vão colocar em discussão.
Sim, com certeza.
E por isso que existe um conselho municipal.
Exatamente, vamos propor ao conselho E o conselho, eu vou falar para você, eu quero parabenizar sempre esse pessoal que nas duas reuniões que eu participei aí, nas últimas duas, o pessoal muito envolvido, preocupado e assim por diante. Né?
É, porque o Zazá está me passando aqui, ó, integrado, sinalizou alguns bairros, mas acho que tem que ser no caminho das estradas, né?
Sim, é.
Então, você vê que é uma coisa que a gente...
Está aí, ó, uma coisa interessante, viu? Isso é, por exemplo, ó, a integrada sinalizou. Às vezes a gente faz uma comissão aí no conselho, envolve algumas pessoas, vai nessas cooperativas, eles têm grande interesse em colocar uma plaquinha de lá, integrada, por exemplo, aqui bairro e tal. É uma coisa que dá para se fazer, né? Pedir, ajudar, eles fazem muito, não custa nada a gente solicitar.
Tem, mesmo porque eu acho que é de bom grado até para a própria,
sim,
por própria,
sim,
agricultura,
sim, sim.
As pessoas que vão, sim. Porque olha, tem locais aí que você não consegue sair, não. Olha, saída tal, você não vai achar.
Não, eu sempre fui de Bandeirantes, fiquei 15 anos fora, mas nunca fui da área rural, né? Nunca, eu trabalhava na usina e ficava, ia só jogar bola nesses lugares às vezes, e conheci algumas, então a minha sorte é que eu tenho o Leandro lá comigo, que conhece na palma da mão o Bandeirantes inteiro aí na zona rural, né? E tem lugares que eu falo, Leandro, peraí, essa aqui, eu fico em dúvida, tem hora, então, não, calma que estamos certo. Quer dizer, até eu, que estou ali no serviço, às vezes a gente confunde, imagine quando vem alguém de fora, de repente um parente, né, eu moro aqui em tal lugar, rapaz, chama aí, nem no GPS.
Hoje em dia até é possível. Ah, ó, eu moro no Sertãozinho. Para ir no Sertãozinho, você vai por dois lugares.
Né? Nossa, tem vários lugares para ir no Sertãozinho.
Sim, não, mas
nossa, já cheguei no Sertãozinho. Não, não, teoricamente seriam dois. Ir pela estrada ali ou aqui pelo Paraguai, 6 anos. Mas não. Se você está aqui na Cateto, você sai lá no Sertãozinho. Se você está lá... rapaz, tem vários lugares para sair.
Mas é que eu estou dizendo, mas é a falta de entroncamento.
Não, falta sim, falta.
Você chega no entroncamento, tem que quatro... Para onde aqui?
Parece aqueles filmes dos Estados Unidos, né? É. Quatro placas assim, que caminho eu vou agora?
Onde eu vou? Mas não tem essas placas.
Rota 99.
Não, mas é que não tem essas placas.
Não tem, mas vamos colocar.
Por isso que eu tô dizendo, a pessoa não está errada, não.
Não, está certo, está certíssimo.
Acho que é super legal isso aí mesmo. Agora, a situação hoje, João, é principalmente aí na zona rural. Você está aqui nesse setor. Você falou que é próximo... arrumando essa prancha, faz tempo que está parada essa prancha? Não, né? Não,
realmente, faz, assim, acho que são quase 50 dias que... 40 e alguma coisa. Mas não tinha condições, eu entendo que a situação, e é uma coisa que eu estou tentando colocar dentro também da administração, conversando lá com o Rafael, com o Jael, sempre que possível. A gente tem que fazer algumas coisas dentro do município, que é porque, assim, aquele problema, sabe? Qualquer coisinha no meio público... ele emperra e aí, sabe, tem um monte de gente, um monte de lei, um monte de coisa que não deixa a gente fazer. Eu acho absurdo. Eu, pra mim, quebrou a embreagem num dia, devia correr atrás no outro dia. 3 dias depois, o caminhão tá funcionando. É assim que eu penso.
Mas é que nós estamos discutindo esses dias aqui, porque você vai pedir um parafuso, você tem que pedir um parafuso, fazer a licitação do parafuso.
Oswaldo, você não tem
noção.
E aí,
noção. Do parafuso, você tem que fazer depois da porca.
Não, você não tem noção. Tem que dar de papel. E passa por, olha, outra coisa.
É uma burocracia.
Licitação. Três orçamentos, você tem que ter os três orçamentos.
Sim, aí isso é normal.
E aí, tudo bem. Mas aí você tem que fazer o pedido, né, dessa licitação. Daí você tem que fazer toda a papelada. Você tem que encaminhar até para o setor. Às vezes passa pelo jurídico para ver se aquilo está conforme. E depois vai lá para o compras, para autorizar a compra, e quando o cara compra, e olha, é moroso, infelizmente é moroso.
Aí o pessoal tá passando aqui, a gente entrou numa discussão aqui que eu vou te contar, que virou
qual é? Vamos lá, qual
é? Não, é que passou uma patrulha rural e fez um GPS da coisa.
Sim.
Mas gente, esse tal de GPS joga a gente em cada buraco. Se na cidade joga a gente no buraco, eu imagino a zona rural.
Não, é assim, né? Às vezes, eu já peguei o GPS para fazer o mesmo caminho daqui para Ribeirão Preto, quando eu morava em Ribeirão Preto, e o GPS me errou, porque às vezes é sistema, né?
Sim.
É sistema, uma hora pode dar um errinho. E se tem um lá, o GPS encaminhando, que eu estou indo para Ribeirão Preto, só um exemplo, né? Desculpe aí. Ou estou, sei lá, vamos mudar, estou indo para Perobinha. Aí me caminha para sentido Abatiá. Ó, sai à esquerda aqui no bairro Peroba. Mas tem uma placa lá escrito Perobinha a tantos quilômetros. Já, opa, mesmo que eu esteja com ou sem o GPS, eu não estou errado.
Não, mas o GPS não já manda a gente para
cada lugar. Não, filho, cada rua sem saída, cada beco aí que...
E ela diz, olha, não, é porque aqui a Denise, lá é o bairro dela, lá não recordo agora o bairro dela, mas é a patrulha rural passou e colocou, né? Sim. Cada propriedade no GPS. Só que nas propriedades, não adianta ter o nome da propriedade no GPS.
Não tem na entrada, né?
Não tem na entrada.
É igual você chegar na cidade, né? Eu te mandou para Bandeirantes, mas você está na rua Frei Rafael Proner, por exemplo? Não tem placa?
Então, mas aí eu vou lá no sítio do João. Não está como o sítio do João.
Não está como sítio do João.
Está como um sítio tal. Então é. Não,
mas é uma coisa para se estudar, eu acho que é uma ideia boa. Eu acho que a Denise aí.
A Denise ela dá água da divisa.
Da água da divisa. É, então é, ela tem razão também, né? É, vamos estudar, Oswaldo, vamos colocar isso em prática.
Eu agora, para ganhar, como é que está aquela situação das pedras irregulares lá? Acertou, não acertou? Como é que está aquilo, João? Foi para a licitação, deu deserta, como é que está de
então,
novo?
Já deu dois desertos, deu um deserto e a primeira empresa que pegou desistiu, né, Oswaldo? E aí, hoje eu estive em reunião com a Adapar, nós estamos iniciando amanhã, ou depois de amanhã no máximo, amanhã é sexta, então segunda-feira no máximo, um novo processo de licitação. Vamos fazer uma propaganda maior em cima da coisa para avisar as empresas, porque às vezes as pessoas passam batidas.
Mas aumentou o tutu para isso?
Aumentou.
Porque se não
melhorou,
aumentar...
Não, melhorou. Eu conversando lá na Adapar, eles me explicaram que inclusive esse preço de Bandeirantes é um preço muito bom, está maior que muitos aí, mas eu acho que a Claro agora vai dar certo, né?
Porque senão vão perder esse dinheiro e...
Não, perder não vai, Oswaldo. Já pelo que nós vimos hoje, definimos hoje lá na prefeitura, nós não vamos perder dinheiro. É só entrar em contato mesmo para avisar, ó, estamos em licitação, nosso processo vai ser muito bom, as condições serão excelentes dentro da licitação, eu acredito que vai ter até mais de uma empresa aí com certeza para esse trabalho.
Essa é uma pedra de pedra irregular que é feita ali, eu não lembro quantos quilômetros agora.
4 quilômetros na 4 quilômetros. Três Águas que está liberado.
Tá, e aí tá, também temos a perspectiva, depois disso aí tem uma também que, segundo o secretário de Estado, na possibilidade depois parte para o lado do Sertãozinho.
É,
né?
São, eu agora, para não errar, eu falei, são três lugares que tem. Um é a Três Águas, outro é o Sertãozinho.
Só que
agora,
das Três Águas já veio o recurso.
É, o da Três Águas está desde 2021, né? Está desde 2005, acho que dezembro de 2021 que está rolando.
Então, e esse dinheiro vai defasando, vai defasando.
Não, nós somos. Nós temos uma questão que temos além do prazo. A questão da notificação através da Adapar, né? Três notificações já incorre no perigo de perder o dinheiro, ser solicitado e ter que devolver.
Tá certo. Pessoal lá do assentamento aqui, o Fábio, pessoal lá agradecendo o trabalho que está sendo feito lá. Ô, João, mais alguma coisa que você queira colocar aqui dentro do Jornal Operação Cidade?
Não, agradeço aí a oportunidade de sempre estar aqui, de você me atender aqui, eu poder falar de uma maneira geral a toda a população. Agradecer ao prefeito Jaios que tem me dado autonomia, né, para execução, para atender a população, agradecer aí aos vereadores que estão participando na reunião do Conselho Diretor, que estão dando assim, não é carta branca, né? Estão prometendo que o que depender deles, para que a gente possa fazer um bom trabalho, a gente vai fazer com certeza. E estou sempre à sua disposição e volto a frisar, né? Todo aquele que tiver algum interesse, algum pedido, alguma coisa, alguma solicitação, faça lá na Secretaria da Agricultura, lá na FIABAN, né? Se você tem alguma coisa maior que não dá para a gente fazer, faça uma carta, faça um pedido, uma solicitação, protocole na prefeitura, no setor de receita lá, que a gente vai avaliar junto com o jurídico e que for possível fazer em harmonia com o Conselho Municipal da Agricultura, nós vamos fazer.
Pessoal na cabine, vai acabar aqui ou não vai?
Vai acabar, claro que vai.
O Menezes também, o pessoal está agradecendo o trabalho que foi feito lá.
Não, a gente fica contente.
Lá no Menezes tem cronograma de pedras também ou não?
Isso, eu não lembro. Em sinceridade, eu não lembro, mas se não tiver no plano, a gente vai atrás.
Tá certo. Não, obrigado pela presença.
Obrigado a vocês, um abraço a todos.